Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Boa noite, estou ouvindo? Estou ouvindo bem? Sim? Não? Vai aumentar, agora está aí, ó. Aumentou. Tudo certo? Sim. E aí, Nicolas, tudo bem? Faixa verde, né? Já apanhou muito, né? Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre novo ano, né? E como a gente falou na semana passada do Natal, aí hoje a gente está no nosso último culto do ano, né, de 2025. Então a gente gosta sempre de também falar sobre novidade, né, novas coisas. Na quarta-feira estaremos num novo ano. Quinta, né? De quarta para quinta estaremos num novo ano. Então a gente sempre gosta aí de pensar algumas coisas. E aí eu já peço que você abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 18. 2 Reis, capítulo 18. Nós leremos uma história muito interessante de um homem chamado Ezequias. Quem já ouviu falar de Ezequias, levanta a mão. Ezequias, legal, alguns já conhecem o nosso personagem de hoje. Deixa eu abrir aqui. Tá difícil. Capítulo 18. 2 Reis, capítulo 18. Versículos de 1 a 8. Eu vou ler com vocês, e aí na sequência a gente dá continuidade aqui ao nosso estudo. Eu estou apanhando um pouquinho da tecnologia, mas com o tempo a gente vai acostumando. Então, 2 Reis, capítulo 18, versículos de 1 a 8, que diz assim, a palavra de Deus: no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi, e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo, e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera. Porque até aquele dia, os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo, e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, lograva bom êxito. Rebelou-se contra o rei da Assíria e não serviu. Feriu ele os filisteus até Gaza e seus limites, desde as atalaias dos vigias até a cidade fortificada. Até aqui o nosso texto de hoje. Queria orar com você ainda mais uma vez, para que Deus nos ajude aí a estarmos concentrados e aplicarmos esse texto à nossa vida. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esse momento. Que o Senhor fale aos nossos corações através da sua palavra. Que ela venha transformar o nosso coração. Que ela venha trazer mudança, impacto, Pai, para esse dia, para essa noite. E que tudo, Pai, que seja falado aqui seja para a honra e glória do Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então hoje nós falaremos sobre novo ano. Então, todas as vezes que a gente chega em fim de ano, a gente costuma fazer um balanço daquilo que aconteceu no nosso ano. Quando a gente pensa numa empresa, por exemplo, né, uma empresa que fatura muito dinheiro ou que fatura algum dinheiro, chega no final do ano, ela faz ali um balanço, vê o que aconteceu, né? Se deu bom o ano, se foi ruim, se foi mais ou menos, o que eles precisam melhorar. E todo final de ano, então, é uma novidade para as pessoas. Novidade em que sentido? de que agora um novo ano vai entrar. E entrando um novo ano, a gente precisa de novas metas, desafios a serem alcançados, desejos, sonhos a serem conquistados. E Ezequias, esse rei, né, esse homem que assume o reinado de Jerusalém com 25 anos, ele agora ele está num cenário totalmente novo para ele. Porque o seu pai morreu e agora ele é aquele que assume o reinado de Jerusalém. E agora então ele começa a trazer algumas novidades. Mas, pensando em nós, pensando em mim, você, muitos de nós fazemos planos para os anos que a gente costuma entrar. Então, no final do ano de 2024, com certeza alguns de nós aqui fizemos alguns desafios, algumas metas a serem cumpridas agora em 2025. E talvez você tenha conseguido algumas dessas metas. Talvez você não tenha conseguido algumas dessas metas. Ou talvez faltou um pouquinho, faltou muito, ou enfim. Mas muitos de nós entramos em um novo ano pensando em muitas coisas que a gente pode fazer e melhorar nas nossas vidas. Como, por exemplo, a gente pode pensar em comer melhor. Ah, vou deixar de comer lanche, vou deixar de comer McDonald's, vou deixar de comer esfirra do Habib's, coxinha do Ragazzo, vou passar a comer só arroz e feijão, né? Uma saladinha, um peito de frango, uma vitamina de abacate de manhã, né? Com 3 ovos e tal. Então a gente costuma fazer alguns planos. A gente tem alguns desejos para o próximo ano. Talvez você pense em comprar um carro novo. Ou em trocar o seu carro. Não, eu quero trocar o meu carro em 2026 e tal, já está, né? Quero trocar ele, quero um carro diferente, um carro novo. Talvez você esteja querendo uma nova casa, um novo lugar para você morar. Não, vou vender aqui, vou alugar, vou comprar um lugar diferente. Talvez você queira trocar de emprego. Não, quero trocar de emprego, quero trocar de trabalho, não quero mais ficar nessa empresa, acho que faz mais sentido para mim, eu não estou aguentando mais de tanto problema. E aí uma meta sua pode ser uma troca de emprego. Outra vez, iniciar um estudo, iniciar uma faculdade, iniciar um curso. A Débora acabou aí recentemente, né? Não está pensando mais em iniciar nada, né? Deixa passar, né? Tem muita coisa ainda para rolar, né? Então a gente costuma a fazer alguns desafios, algumas promessas para as nossas vidas. Ah, eu vou ler a Bíblia mais vezes. Eu vou ler a Bíblia toda em um ano. O ano vai começar lá dia 1º de janeiro. Vou fazer um plano de leitura e vou ler a Bíblia em um ano, até dezembro. Talvez você fale que vai orar mais, eu vou servir mais, eu vou abandonar pecados, etc, etc. Então hoje, nós vamos falar desse homem, Ezequias, que iniciou algo novo na vida dele. Não foi um ano aqui, provavelmente não tinha virado o ano para Ezequias iniciar essas coisas novas. Mas era uma situação nova na vida dele. Era uma situação diferente. E ele não ficou só na promessa. Mas ele decidiu, então, mudar de fato a vida dele. E é hoje que nós leremos, então, essa história de Ezequias. Nós já lemos, né, essa história de Ezequias. E se você quiser saber um pouco mais, deixa eu dar aqui não um spoiler, né, mas uma apresentação mais geral para vocês. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre Ezequias, ele aparece em outros capítulos da Bíblia. Então, por exemplo, em 2 Crônicas, ele aparece lá nos capítulos 29, 30 e 31. Tem a história mais completa de Ezequias. Aqui em 2 Reis, ele é mais resumida. Então, lá em 2 Crônicas, no 29, 30 e 31, tem a história mais completinha de Ezequias, tudo que ele fez. Vocês vão ver que em um certo momento Deus enviou o profeta Isaías para falar, ó, Ezequias, você vai morrer, você está com uma doença grave. E aí ele chora, vira para a parede, ora para Deus, né? Deus, me dá mais um tempo de vida. E Deus dá mais quantos anos para ele? 15 anos para ele e tal. Então esse Ezequias ele tem algumas histórias interessantes. Tá? Então acho que vale a pena aí, se vocês quiserem estudar um pouco mais sobre ele. A gente não vai abordar tudo o que aconteceu na vida de Ezequias, mas, o chorão, né? Mas ele tem muita história legal na Bíblia. No próprio livro de Isaías, fala sobre ele, nos capítulos 36 e 37, tá? Capítulo 36 e 37 de Isaías fala um pouquinho também sobre Ezequias. Então, uma história legal aí, um rei diferente, que a gente pode acompanhar uma história muito boa porque ele foi um homem, como nós leremos hoje, segundo aí aquilo que Deus esperava, né, de um rei de Israel. E o nosso texto, ele inicia, na verdade, nos trazendo uma breve apresentação de Ezequias. Né, nos versículos 1 e 2 diz: no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de quem? De Acaz, rei de Judá. E aí fala a idade de Ezequias. Né? E se você ler o livro de Reis, né, o primeiro, o segundo, vai falar de vários reis. E sempre começa falando ali quem que é os reis, quem que é esse rei, né, de quem que ele era filho, fala um pouco do pai, alguns falam da mãe, com quantos anos ele começou a reinar. Por exemplo, tem um rei, Josias começou a reinar com 8 anos de idade. A gente para pensar, né, doideira. Mas está lá na Bíblia. Então, os reis, eles aparecem ali, a Bíblia nos traz, né, alguns relatos e algumas especificações sobre a vida das pessoas. Então, Ezequias, ele era filho de Acaz, rei de Judá, ou seja, o pai dele era rei antes dele. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi, né, ou Abi, e era filha de Zacarias, tá? Então esse é o nosso personagem de hoje. Então Ezequias, filho de Acaz, filho de Abia, tinha 25 anos, reinou por 29 anos. Então se a gente fizer uma conta aí, dá quanto? 54? 54 anos ele parou de reinar ali, né, mais ou menos. Ele reinou na época do profeta Isaías. Então ele viveu na mesma época, tá? Então é interessante também a Bíblia, porque quando a gente estudou até o panorama do Antigo Testamento, com o pastor Patrick, a gente viu que ele trouxe algumas informações de profetas que eram contemporâneos de alguns personagens importantes. Então Ezequias, ele reinou na época do profeta Isaías. Inclusive, tem aquela história que eu acabei de mencionar para vocês, de que ele teve uma doença muito grave, mas ele orou, né, a Deus. Deus foi lá, através do profeta Isaías, falou: ó, fala para ele que ele vai morrer primeiro, depois, mas fala para ele que agora ele vai viver por mais 15 anos e tal. Então eles viveram na mesma época, eles eram contemporâneos, tá? Ezequias e Isaías. Interessante o que o texto nos diz, a gente vai ver daqui a pouco no versículo 3, que Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor. E se você lê os livros, os capítulos de 1º Reis, 2º Reis, Crônicas também, tem uma característica: fez o que era reto aos olhos do Senhor, ou não fez o que era reto aos olhos do Senhor. Então Ezequias, ele está nessa lista aí de poucos reis que fizeram o que era reto aos olhos do Senhor. Então daqui a gente já tira de que Ezequias, ele foi um homem diferente no seu tempo. Ele foi um homem que quis fazer a diferença no seu tempo. O texto vai nos dizer que ele removeu os ídolos que tinha ali em Jerusalém. Ele confiou no Senhor diante de situações difíceis contra os inimigos, né, queriam atacar Jerusalém, e ele então confia em Deus. E ele quebra a serpente de bronze também, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, que era algo muito importante ali para o povo de Israel. Mas, a gente vai continuar aqui o nosso texto. E Ezequias, depois dessa apresentação, nessa breve apresentação de Ezequias, de quem era esse homem, a gente vai começar a ver o que ele fez de fato. E o nosso tema da mensagem, se puder voltar um pouquinho, é: não faça promessas, faça sacrifícios. Porque como eu falei, quando a gente costuma virar o ano, a gente quer fazer muitas promessas. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou deixar de fazer isso, vou deixar de fazer aquilo. E muitas vezes a gente cumpre o que a gente faz, o que a gente fala? Não. Muitas vezes a gente não cumpre. Então, hoje, nós veremos que Ezequias, ele foi um homem que não fez promessas. Mas ele agiu diante das situações diante dele. Então, Ezequias, ele permanece em novas decisões. E a pergunta A pergunta não, mas o texto nos diz, né, que Ezequias, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo o que fizera Davi seu pai. Acho que isso aqui também é interessante a gente falar. Todos os homens que fez o que era reto aos olhos do Senhor, eles são comparados ao rei Davi. Porque Davi, ele foi o exemplo de rei, como um rei que trouxe prosperidade para Israel, trouxe segurança, trouxe a mão do Senhor que cuidava de todo o povo. Então Ezequias, ele toma decisões e ele faz o que é reto aos olhos do Senhor. E eu queria fazer uma pergunta para vocês. É fácil a gente tomar decisões? É fácil a gente tomar decisões? Vocês acham que não? Eu acho que é. Eu acho que tomar decisão é fácil. Você acha que é fácil, Jun? Tomar decisão é difícil? Hã? É fácil a gente tomar decisão. O difícil é a gente permanecer nessas decisões que a gente toma. Porque, por exemplo, a gente faz alguma coisa errada. E aí a gente fez alguma coisa errada ali, a gente viu que não foi legal e tal. E qual que é a nossa decisão a partir dali? Ou que deveria ser, né? Não vou fazer mais. Não quero fazer mais isso. Só que o que é difícil diante dessa decisão que eu tomei? Permanecer nela. Porque as coisas vão acontecer de novo. Seja um pecado, seja um problema que apareceu lá no meu trabalho, um vizinho lá com som alto. Eu falo, não vou mais brigar com o meu vizinho, né? Vou deixar ele quietinho lá. Aí no dia seguinte ele liga o som alto. E o que é difícil você fazer? Continuar naquilo que você falou, não vou fazer nada. Qual que é o nossa principal reação, né, assim, de automática? É querer reclamar de novo, querer causar problemas. Então, Ezequias, além dele tomar as decisões, ele permanece nessas decisões. E ele faz o que é reto aos olhos de Deus. Ezequias, então, ele decide viver diferente da forma de que seu pai viveu, da forma de que aquela geração estava vivendo, em completa idolatria. A gente vê aqui no texto, tinha lá os altos, os lugares altos, né, onde as pessoas iam lá, prestavam culto aos falsos deuses, as colunas de adoração, o poste ídolo, né, que ele cita aqui nesse texto. Então, tinha muita idolatria naquela época. E Ezequias, quando ele assume o reinado de Israel, de Jerusalém, ele então começa a tomar algumas atitudes. Ele começa a querer fazer diferente daquilo que estava acontecendo em Israel. Então, para que a gente consiga, de fato, fazer o que é reto aos olhos do Senhor, nós devemos tomar decisões, sim, e devemos permanecer nessas decisões. E a pergunta também para nós é: será que se Deus fosse fazer uma avaliação de nós, ou se o autor aqui que escreveu esse livro de Reis, ele fosse fazer uma descrição de cada um de nós aqui, o Léo, né? Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor? A Ana fez o que era reto aos olhos do Senhor? A Paulinha fez o que era reto aos olhos do Senhor? Ou será que nós nos encaixaríamos nos outros reis? Não fez o que era reto aos olhos do Senhor. E o que é fazer o que é reto aos olhos do Senhor? Claro, tem muita coisa, né, que a gente pode fazer que seja reto aos olhos do Senhor. Mas hoje a gente vai ver o que Ezequias fez para que ele fosse, né, alguém que fez o que era reto aos olhos do Senhor. E o versículo 4 nos diz isso. O versículo 4 nos diz aí, vai aparecer para vocês na tela: removeu os altos, quebrou as colunas, cortou o poste ídolo, né, ou deitou abaixo o poste ídolo. Então, Ezequias, ele acaba com a idolatria. Não acaba com a idolatria, mas ele toma atitudes que provavelmente acabaram com a idolatria de Jerusalém, daquele povo. Então, contra o pecado, é necessário ter uma radicalidade. Porque muitas vezes, nas nossas vidas, o que a gente costuma fazer? Ah, esse pecado aqui, ele é grave, mas se eu continuar fazendo ele, não vai trazer problema. Ninguém está vendo, ninguém vai saber o que eu estou fazendo, né? Mas a verdade é que nenhum pecado que a gente comete, ele sai ileso. Ele sempre vai trazer um problema para as nossas vidas. E talvez esse pecado, ele vai trazer problemas para a igreja, ele vai trazer problemas para a sua casa, no seu casamento, no seu relacionamento com as pessoas, no seu trabalho. O pecado, ele sempre traz algo ruim. Ele sempre vai trazer um problema para as nossas vidas. Então é por isso que é necessário nós sermos radicais. A gente precisa quebrar os ídolos. Nós precisamos abandonar os nossos pecados. Ezequias, ele não apenas melhorou o que já existia. Ele não chegou e falou, eu sei que tem os altos aí, tem todos os ídolos, tal, que a gente está acostumado a adorar nesses últimos tempos, mas agora a gente vai construir um outro aqui que é para o nosso Deus. Ou nós vamos voltar a adorar o nosso Deus, mesmo com os ídolos ali. Ele não faz isso. O que ele faz? Ele quebra tudo. Ele sai arrancando tudo ali, quebra os postes de ídolo, sai arrancando geral, porque ele sabe que aquilo é um problema para ele, é um problema para o povo. Então, infelizmente, muitos ídolos fazem parte das nossas vidas. E assim como Ezequias saiu derrubando tudo, saiu tirando tudo naquela época, eu e você precisamos também abandonar os nossos pecados. Vícios, aquilo que a gente assiste, pornografia, por exemplo, algo que é muito comum hoje em dia entre homens, mulheres, tem crescido muito também o número de pessoas, de mulheres que são viciadas nesse tipo de conteúdo. Tem uma estatística, que eu não vou saber de onde vem exatamente, mas de que a média de idade, isso é muito preocupante, que a média de idade de meninos que acessam pornografia no Brasil é de 8 anos de idade. 8 anos de idade. Então é muito grave isso para quem é pai, para quem é mãe, para quem, sei lá. A gente precisa se preocupar com esses números. Infelizmente esse é um pecado que faz parte das nossas vidas. A gente está cheio de redes sociais espalhados, que tem todo esse tipo de conteúdo. Talvez os nossos ídolos sejam o nosso trabalho. Muito trabalho, 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 trabalho. Trabalho é tudo para mim, trabalho é o principal. A ponto de deixar a igreja, de deixar a programação da igreja para querer trabalhar. Talvez o nosso ídolo seja o nosso corpo. Ah, eu quero ter um corpo bonito, quero ter um corpo perfeito. Talvez seja o dinheiro, ou muito dinheiro, porque essas coisas não são problemas. Ter dinheiro, ter um corpo legal, ter um trabalho, mas o problema é quando essas coisas elas tomam o lugar de Deus. E isso é idolatria. O que é idolatria? É tudo aquilo que toma o espaço de Deus. Tudo aquilo que toma o lugar de Deus. Deus, ele deve ser o único a ser adorado nas nossas vidas. Mas, infelizmente, eu e você colocamos coisas à frente de Deus. Talvez o seu ídolo seja o conforto. Eu quero conforto a todo custo. Seja financeiro, seja com uma casa legal, seja com um carro legal. Talvez os nossos filhos sejam ídolos. Coisas boas, mas que, infelizmente, acabaram virando idolatria para nós. Então, quando a gente fala de pecado, Deus, ele não quer simplesmente reajustes, mas ele quer total ruptura. Ele quer que a gente abandone os nossos pecados. Ele quer que a gente abandone os nossos ídolos. O próprio apóstolo João diz isso, né, em 1 João 5:21, se eu não me engano, né, que ele fala, filhinhos, fugi da idolatria, né, ou fujam dos vossos ídolos. Então a gente precisa abandonar os nossos pecados. A gente precisa fugir dos nossos ídolos. O que você precisa quebrar antes que comece 2026? Porque a gente não pode esperar, né? Quando chegar 2026, aí eu paro de fazer o que eu estou fazendo. Não, a gente precisa fazer isso hoje. Agora, em 2025, para que a gente já chegue em 2026 alinhados com Deus. O que você precisa quebrar? Qual que é o seu ídolo hoje? O que tem tomado espaço no seu coração? Qual que é a primeira coisa que você pensa, que você mais deseja quando você acorda? Quando você vai dormir, quando você está vivendo o seu dia? O que tem tirado a sua paz? Talvez isso seja o seu ídolo. E além de remover os altos, quebrar as colunas, jogar abaixo ali ou cortar o poste ídolo, Ezequias, ele faz algo que para muitos israelitas na época foi um absurdo. Porque ele quebrou a serpente. Versículo 4 continua, né, na segunda parte do versículo 4. E fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. E é interessante aqui, porque essa serpente, ela durou. Durou muito tempo. Porque eu não sei se vocês lembram, mas lá em Números, capítulo 21, tem uma história em que o povo está lá também adorando seus ídolos. E aí eles se esquecem de Deus por um momento. E aí Deus então manda um castigo para eles. Qual que foi o castigo? Serpentes abrasadoras. E aí a serpente picava aquelas pessoas e morria. E aí Moisés, como ele amava muito aquele povo rebelde, né, que parecia até a gente, né, agora em 2025, ele vai e clama a Deus: Deus, por favor, pare com tudo isso. E aí Deus faz o que para Moisés? Ó, prepara aí uma serpente de bronze, né, pendura ela em algum lugar alto, e quem for picado pelas serpentes abrasadoras e olhar para a serpente de bronze, o que vai acontecer? Vai ser curado. E aí então Moisés foi e fez lá o poste, a serpente de bronze e tal. E aí quando a pessoa era picada, ela então olhava para aquele lugar, para aquela serpente de bronze, e ela era curada. E quando a gente vai lá para João capítulo 3, quando Jesus está conversando com Nicodemos, o que Jesus fala para ele? Que importa que o Filho do Homem seja levantado, assim como, né? Ele lembra daquela história lá de Números, capítulo 21. Então ali era uma figura de que Jesus, né, aqueles que foram picados pelo pecado, pela desgraça do pecado, ele olha para a cruz, ele olha para Jesus, crê em Jesus como seu único Senhor e Salvador, e ele então tem a vida eterna. E aí voltando para aqui, para a nossa história, essa serpente ainda existia na época de Ezequias. E aí as pessoas estavam fazendo o que para aquela serpente? Adorando ela. Nossa, algo maravilhoso. É a serpente que curou as pessoas no deserto. De repente, não sei se eles fizeram um deus. Mas o fato é que eles chamavam ela de Neustã. O que significa Neustã? Para o nosso português, essa é uma palavra hebraica, mas para o nosso português é como se fosse algo, uma coisa de bronze, ou um pedaço de bronze, era um sentido pejorativo, tá? Então as pessoas estavam considerando aquilo como uma coisa de bronze, um pedaço de bronze. E aí, alguns estavam adorando, como eu falei, aquela serpente de bronze. E aí então, algo que era bom, lá no deserto, que serviu para que as pessoas olhassem e ganhassem a vida, virou algo ruim. Porque agora eles estavam adorando uma serpente de bronze, como se aquilo fosse o Deus deles. E é interessante, porque a gente vai voltar um pouquinho na história, lá para Êxodo, quando Moisés vai até o Monte Sinai receber os 10 mandamentos, ele sobe, e aí quando ele está descendo, o que Deus fala para ele? Ó, meu povo está lá. Ele ouve um barulho, né, de festas, de um zumbido meio esquisito. O que está acontecendo lá, né? E ele desce, chega lá, o que eles estão fazendo? Adorando a um bezerro de ouro. Então a gente vê que o povo, ele está sendo idólatra todo o tempo. O tempo vai passando, mas continua o mesmo. A gente chega em 2025, nós também temos as nossas serpentes de bronze. E talvez lá na sua casa você não tenha uma serpente de bronze. Talvez o seu ídolo não seja algo físico, algo palpável. Porque normalmente a gente fala o quê? Não, os católicos, né? Eles têm lá a Santa, a Maria lá em forma de gesso, o santinho no bolso, né? Já viu aquele, que já nunca andou, quem nunca andou com o santinho no bolso, né? Na carteira, assim, para proteger. Aquela fitinha que você vai na Aparecida do Norte, que você amarra a fitinha, faz um desejo, né? Já fiz várias vezes isso aí. Já, minha mãe levava para Aparecida lá, ia lá, fazia o desejo e tal. A gente, às vezes, a gente fala dessas pessoas. Não, olha que errado, não sei o quê. É óbvio, tudo isso é idolatria. Mas muitas vezes a nossa idolatria, ela não é física. Ela está no nosso coração. Ela é interna. Talvez as pessoas não enxergam de forma física a nossa idolatria. Mas ela existe. Ela está bem aqui dentro do nosso coração. Então, muitas vezes, coisas que são boas. Coisas que, de repente, aconteceram no nosso passado e que hoje nós fazemos como um ídolo. Nós transformamos como um ídolo. Por exemplo, filhos. Não é bom para quem tem filho? É bom para caramba. Agora a gente está com uma pequena em casa. Para ela virar o nosso Deus, é 2 minutos. Nem 2, é 5 segundos. Né? Você olha ali, ah, que fofinho, né? Já era. Então são coisas boas que Deus nos dá, mas que muitas vezes viram os nossos ídolos. Então, conquistas antigas, ministérios, títulos, experiências, coisas boas que aconteceram no passado, elas podem nos impedir de adorarmos o nosso Deus. Tudo aquilo virou ídolo, tudo aquilo virou algo mais importante para nós. Tira o nosso sono, tira o nosso descanso. Então, nós não devemos viver de memórias espirituais, de coisas do passado. Mas nós temos que viver o presente, aquilo que Deus quer de mim, aquilo que Deus quer de nós. Então, o que nos afasta de Deus, muitas vezes, é bom. O pecado é bom? Sim, a prática do pecado é boa? É boa. Muitas vezes é boa, dependendo do que for. Mas isso vai nos trazer prejuízo. Isso vai nos trazer problemas. Então, no final, não é bom. Depois que a gente comete o pecado, que a gente vê que não é bom. E quando a gente está cometendo ali, ou a gente vai falar alguma coisa, ou está assistindo alguma coisa. Quem nunca, de repente, brigou com alguém, falou alguma coisa ali na hora que você está estourado, aí depois que passou ali, a adrenalina baixou, que você, caramba, não devia ter falado, né? Não foi bom isso que eu falei. Várias vezes já aconteceu isso. Pelo menos comigo, né? Não sei, vocês, de repente vocês têm, né, um coração mais, né, mais bonito do que o meu, né? Mas é isso. Isso é o que o pecado nos causa. No momento, talvez ele seja satisfatório, mas depois ele vai nos trazer problema, vai nos trazer tristeza, vai nos trazer dor, angústia. E o texto continua, no versículo 5, ele diz que Ezequias confiou no Senhor, Deus de Israel. Confiou no Senhor, Deus de Israel. Olha só que interessante essa... como é que fala? Esqueci a palavra. Como é que o texto destaca, né, o... Ezequias, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Olha só como Ezequias confiou em Deus. Então, para que haja mudança nas nossas vidas, já em 2025, para que a gente entre em 2026, é necessário confiar em Deus. As forças humanas, elas são incapazes de mudar aquilo que só Deus pode fazer. E quando a gente fala sobre pecado, sobre idolatria, que é o que a gente tem focado um pouquinho agora, nesse momento, a gente precisa confiar de que Deus, ele pode nos ajudar. E a gente cantou uma música aqui, né, Confiança, uma música linda, 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 linda essa música. Desde a primeira vez que eu ouvi ela lá no acampamento MAB, eu falei, nossa, que música é essa, né? Quando o pessoal começou a apresentar ainda o Projeto Sola, né, que essa música é do Projeto Sola. Nossa, que música linda. E uma vez ouvindo o autor da música, que é um dos meninos lá que cantam, né, são dois Guilhermes, né, o Andrade e o Iamarino, Uma vez o Guilherme Andrade, ele falou que essa música ela é baseada num texto, né, numa história de Marcos capítulo 9, que é quando o pai, eu acho que está com o filho possesso, alguma coisa nesse sentido, e aí Jesus, ele vai de encontro com Jesus, Jesus pergunta se ele confia de que ele poderia fazer alguma coisa. E aquele homem fala: ó, Senhor, me ajuda a confiar em Ti. E aí então eles escrevem essa música baseada nessa história. E de fato é isso. O nosso coração muitas vezes não confia em Deus. A gente confia mais em nós mesmos, nas nossas habilidades, na nossa força, naquilo que eu posso fazer, do que em Deus. Quantas vezes a gente não queria alguma coisa e a gente... Nossa, mas é só acontecer isso daqui, Deus. O Senhor não está vendo que é só acontecer isso aqui? Parece que a gente fica superior a Deus. E a gente sabe mais do que Deus. Mas o que Deus quer é, calma, confia de que eu posso fazer no meu tempo, na hora que eu quiser, da forma que eu quiser. Então, para que 2026, a nossa confiança em Deus, ela aconteça, a gente precisa, de fato, entregar as nossas vidas a Ele. Deixar que Ele faça aquilo que Ele quer fazer. Descansar. É claro, fazer o que estiver ao nosso alcance, fazer a nossa parte, mas confiando de que Deus, Ele é o principal de tudo. E quais hábitos podem fortalecer nossa confiança em Deus? Como que a gente pode aumentar a nossa confiança em Deus? Conhecendo a Deus. Quando a gente conhece a Deus, a gente confia mais. Não é assim com as pessoas também? Quando a gente conhece uma pessoa hoje, você viu uma pessoa agora aqui no hall do hotel, e ele te faz uma promessa, ou sei lá, alguma coisa, vocês começam a conversar lá, você vai confiar de primeira naquela pessoa? Pelo menos não deveria, né? Mas como é que você vai confiar nela? Se você conviver com ela, né? E aí você vai tendo mais tempo com ela, vai conhecendo mais sobre a vida dela, ela vai te contando mais quem ela é, você vai contando mais quem você é, sei lá, de repente, se for algo mais íntimo, vai conhecer sua casa, vai conhecer a casa dela, enfim. Você vai confiando mais naquela pessoa. E quando a gente confia em Deus, é porque a gente conhece Deus. É porque a gente sabe como Deus trabalha. E muitas vezes, quando a gente não conhece a Deus, a gente fica desesperado. Acontece alguma coisa ruim com a gente já fica em desespero, achando que já era, deu ruim tudo, não vai ser bom, porque a gente não conhece a Deus. Nós não conhecemos ao Senhor. Por isso, para conhecer a Deus, a gente precisa de mais contato com Ele, comunhão, palavra diária, oração, oração consistente, confissão de pecados, relacionamento com Deus, intimidade com Deus. E o nosso texto continua, e a gente vê que a obediência, ela abre caminhos que o pecado, infelizmente, fecha. Então, os versículos 6 e 7 diz: porque se apegou ao Senhor, Ezequias, né? Não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Olha só que interessante isso. Ele se apegou ao Senhor. Quando a gente fala de apego, é algo bem íntimo. É algo bem próximo. Alguém que conhece alguém mesmo. Sabe como um filho é apegado ao pai, uma filha é apegada à mãe? Assim foi o Senhor com ele. Para onde quer que saía, lograva bom êxito. Rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu. Ou seja, para onde Ezequias ia, ele tinha êxito. Porque o Senhor era com ele. Ele guardou os mandamentos do Senhor. E por isso, então, que ele tinha bons resultados na sua vida. Então, obediência é o que Deus espera de nós. Mais do que promessas, mais do que qualquer sacrifício. Lembra da história de Saul? Quando Deus deu a ordem para ele, ó, vai lá contra os amalequitas, mata todo mundo, mata todos os animais, depois volta, mata o rei e tudo. Ele foi, deixou o rei vivo, pegou os melhores bois, as melhores ovelhas e voltou para Israel. Chegando lá, Deus, ele viu que ele tinha feito tudo o que Deus não tinha feito, dito para ele fazer. Fala para Samuel, vai até Saul de encontro com ele, fala que eu o rejeitei, porque ele desobedeceu a minha palavra. Aí Samuel vai lá, questiona ele, ele fala que não, é que os bois eu trouxe para trazer sacrifício ao Senhor, tudo historinha. E aí então Samuel fala, ó, do Senhor hoje te rejeitou. E aí o texto diz que o Senhor, ele quer obediência mais do que sacrifício. Então muitas vezes a gente quer servir, servir aqui na igreja, serve em tal lugar, várias áreas, mas o que o Senhor se agrada mesmo é da nossa obediência. Não adianta a gente vir aqui pregar, não adianta vir contar história para criança, cuidar do som, fazer um monte de coisa na igreja, sendo que a gente não obedece ao Senhor. O Senhor quer de nós obediência, relacionamento. Ele quer que a gente confie na palavra, experimente da presença dEle. E aí sim, nós colheremos resultados. Para que 2026 seja um ano melhor para nós, a gente precisa estar apegado a esse Deus. Você quer ter bom êxito? Bom êxito em 2026? Se apegue ao Senhor. Guarde os mandamentos do Senhor. Lembra o que Jesus disse? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Você ama a Deus? Nós amamos a Deus? Nós precisamos guardar os seus mandamentos. Qual que é o principal, o grande principal mandamento do Senhor? Que Jesus resumiu? Amar a Deus acima de todas as coisas. Com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso... Espera aí. É o... Toda a nossa força, alma, entendimento. E tem mais um. Eu esqueci agora. Enfim, amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa alma, com toda a nossa força e entendimento. E é o que Deus espera de mim, é o que Deus espera de você para 2026. E para terminar o versículo 8, a gente vê que mudança interior, ela gera vitória no exterior, naquilo que está visível para as pessoas. E o texto nos diz que feriu ele os filisteus até Gaza e seus limites, desde os atalaias até as vigias, até a cidade, desde os atalaias dos vigias até a cidade fortificada. Então, qual que é o resultado da obediência de Ezequias? Vitória. Vitória sobre os inimigos. E todas as vezes que o povo de Deus estava longe do Senhor, quando eles iam para uma batalha, na maioria das vezes o que acontecia? Dava ruim. Se você for lá para Josué, Josué capítulo 8, se eu não me engano, tem uma história de que o povo de Deus, né, ele foi... Do coração, né, verdade, coração. Eu estava com o café na minha cabeça, né, está faltando o C, não estou lembrando do C. É coração, alma, força e entendimento, isso. Então o povo foi ali, em Josué, se você for lá ler, eles foram contra um povo. Só que aí tinha um pecado dentro do meio do povo. Porque Acã, ele tinha pegado lá os tesouros lá de Canaã, e ele fez o quê? Escondeu debaixo da terra, da tenda dele, né? E eles foram para a guerra, e o que aconteceu? Eles perderam a guerra. E aí Deus falou, o povo reclamou, Deus, como é que o Senhor fez a gente perder essa guerra e tal? E Deus falou, ó, tem problema dentro de vocês. Tem pecado aí no meio. Vocês precisam resolver isso para que vocês possam vencer. E aí então eles vão lá e veem, né, que foi Acã que tinha roubado ali alguns utensílios e escondido, depois eles terem invadido Canaã. E aí eles lá tiveram que matar Acã, toda a sua família, né? E aí depois eles foram de novo para a guerra. E aí sim eles venceram a guerra. Então Deus quer de nós abandono do pecado, que a gente deixe o pecado, para que assim a gente alcance vitória contra os nossos inimigos. Então, após uma radical mudança espiritual, Ezequias, então, ele tem bom êxito no seu reinado. E se você for olhar a história, como eu falei lá em Crônicas, ou no próprio livro de Isaías, vocês vão ver que teve guerras contra outros povos e Ezequias vencer essas guerras. Porque Deus era com ele. Deus era tão com ele que, como a gente comentou no começo da pregação, que Deus deu mais 15 anos de vida para ele. Olha que interessante, um homem que ia morrer, ele chora, olha para Deus, não, Deus não deixa eu morrer, né? E aí Deus fala, tá bom, vou te dar mais 15 anos. Teve ali mais 15 anos de vida. Morreu de novo depois, né? De novo não, né? Morreu depois, não teve escapatória. Mas Deus deu a ele mais 15 anos de vida. Então, se você deseja um ano diferente, um 2026 diferente, permita que Deus faça de você uma pessoa diferente. Nós temos que ser uma pessoa diferente. E não é uma pessoa diferente para agradar outras pessoas, para agradar a nós mesmos, mas pessoas diferentes para agradar a Deus, para que Deus esteja satisfeito com as nossas vidas. Então, Ezequias, ele é um grande exemplo a ser seguido quando a gente pensa em novidade, em algo novo. Entraremos agora em um novo ano. Mas, para que esse ano seja diferente para nós, um ano onde a gente se apegue mais em Deus, a gente precisa, então, deixar os nossos pecados, quebrar os ídolos do nosso coração, deixar tudo aquilo que nos afasta de Deus, tudo aquilo que está pesando em nós, para que Deus possa, então, reinar nas nossas vidas e cuidar de nós a todos os momentos. E eu queria finalizar, só trazendo algumas reflexões para a gente, lembrando, né, daquilo que a gente já conversou. Isso. Então, Deus, ele quer obediência, não promessas vazias. Muitas vezes, de novo, a gente quer fazer promessa, 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 promessa. Não fica fazendo promessa. Ele quer obediência nossa. Simplesmente, obedeça ao nosso Deus. Ele quer da nossa mente, do nosso corpo 100%. Romanos 12, 1 e 2, né? Nossa, chega aqui e dá um branco em tudo, né? Mas o versículo 2 fala: não vos conformeis com este século, né, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. No versículo 1 ele fala que o nosso corpo, ele é o sacrifício vivo a Deus. É isso que Deus quer de nós, um sacrifício vivo. Pessoas que vivem para a glória de Deus, pessoas que desejam a Deus a todos os momentos, que querem ter intimidade com Deus, que querem ter comunhão com Deus. Deixe de escolher os seus próprios caminhos. Deixe que Deus governe sua vida. Renuncie tudo. É o que Deus espera de mim, de você. Lucas 9, 23, 24 diz isso. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. É o que Deus quer de mim. Então, renuncie os pecados. Deixe que Deus governe o seu coração. Queime toda a idolatria do seu coração. Em definitivo, João, 1 João capítulo 5, versículos 21. João diz isso para nós. Deixai-vos os ídolos. Deixe os ídolos, abandone, quebre tudo. E por último, os planos do Senhor são bem maiores do que os nossos. A gente pode fazer planos, Provérbios 16, 1 diz, né? Mas é o Senhor quem dirige os nossos passos. Eu coloquei Salmos ali, Salmos... Ah não, coloquei só aqui, tá errado. Ali tá certo. Isaías 55, 8 e 9 diz, né? Porque os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Assim diz o Senhor. Então esse é o nosso Deus. Ele tem caminhos melhores e maiores para cada um de nós. E o desejo dele é que nós o obedeçamos nesse ano que entrará em 2026. Tá bom? Vamos orar mais uma vez e a gente finaliza esse tempo. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por essa palavra, por esse texto que está diante de nós. Louvamos a Ti, Senhor, pela Tua bondade, pelo Teu grande amor para conosco. Pedimos perdão, Pai, por todo o pecado que cometemos, por toda a idolatria, Pai, que temos no nosso coração. Que o Senhor nos ajude, Pai, a quebrar cada um desses ídolos. Que eles possam ir abaixo, Deus, e que o Senhor reine no nosso coração. Que o Senhor esteja sentado, Pai, no trono do nosso coração, para que nesse ano de 2025, já agora no final, mas entrando em 2026, que a gente possa ter bom êxito diante do Senhor, diante das nossas dificuldades, que o Senhor esteja conosco nas nossas lutas, que a nossa confiança em Ti, ela seja real, 100%, que a nossa comunhão contigo, que o nosso conhecimento do Senhor possa ser verdadeiro, para que a gente consiga confiar em Ti, Pai, mesmo diante das situações mais difíceis. Então, obrigado por essa história, pela vida de Ezequias, e que a gente possa tomar como exemplo aquilo que ele fez, de quebrar tudo que é ruim, tudo aquilo que nos afasta do Senhor, e nos aproximarmos de Ti, nos apegarmos em Ti. E é no nome de Jesus, Pai, que nós oramos. Amém.